בעזרת השם דף למד ח' תתדש בה מציאה הפסוע שלום עליכם סתמוס דף למד ז' עמוד ב' נעשה שמני הג'יבר שונו דו יספונצ'ינוס וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה לב זוז פתאום פדלת הסוגיה ג'אונטי פרקומפטה כמו שביאו מותאים דו הספסוע זה דפוזיטר און ג'ינגרו כום ויג'יה Um depositou 100, outro depositou 200. Chega na hora de receber o dinheiro, os dois dizem que depositaram 200. Tem um malandro no meio. Então falta na cama, o vigia dá 100 para cada um, deixa os outros 100 de lado, é a soma duvidosa, até que se prove quem é que merece. E ali se discute, e ali diz, temos que colocar esse malandro contra a parede. O vigia não vai devolver nada a ninguém para forçar o malandro a confessar aquele que depositou 100, para receber o 100 dele e dar os, e o honesto receber os 200. E falamos na mesma lei com relação a dois utensílios. Um depositou um utensílio que vale 100, outro depositou um utensílio que vale 1000. Chega na hora de receber, os dois dizem que depositaram um utensílio que vale 1000. Fala na cama, o vigia dá, 100, dá o utensílio que vale 100 para um deles, vende o utensílio que vale 1000, dá 100 para o segundo, e os 900, que é a soma duvidosa, fica de lado, até que se prove o que merece. Ele abriu e fala lá a mesma coisa, o vigia não dá nada a ninguém para forçar o malandro a confessar aquele que depositou o utensílio que vale menos. Agora a pergunta já responde, por que mereceram saber que existe esse debate tá na câmera de Ossi nesses dois casos? Aparentemente é a mesma lei. O matzri recém necessário de Yashmuinu nafkamai tabai que amri rabanam yishun delei kapseida. Se a Mishnah tivesse mencionado o caso do dinheiro, eu falo, naquele caso, está na cama de escute com o Rabi Yossi. O vigia dá 100 para cada um e não prejudicou a nada de ninguém. Então, deixa os outros 100 de lado até que se prove quem é que merece. Vai berrada e capseta de gadol. Em uma moda, lei do Rabi Yossi, já no caso do utensílio, o vigia vai vender o utensílio que vale 1000, vai prejudicar esse dono. Porque provavelmente ele não quer os 1000, ele quer o utensílio dele. E por isso fala a Mishnah que mesmo no caso do utensílio, está na cama de escute com o Rabi Yossi, o vigia vai vender o utensílio que vale 1000. Vei para berrar, beá que ama Rabi Yossi, vai beá remamot e beá banan tzricha. E se a Mishnah só tivesse mencionado o caso do utensílio, eu poderia pensar errado. Que só no caso do utensílio, Rabi Yossi discute com o Tanakama, para não causar um prejuízo ao utensílio, fala Rabi Yossi, o vigia não dá nada a ninguém. Poderia pensar errado que Rabi Yossi concorda com o Tanakama no caso do dinheiro, que o vigia dá 100 para cada um e os outros 100 fica de lado. Fala Mishnah que não, nos dois casos, Tanakama e Rabi Yossi estão discutindo. Começamos lá, metrete em cima, não pode ser que esse é o motivo que a Mishnah mencionou os dois casos. Por quê? Rabi Yossi fala um motivo, temos que colocar o malandro contra a parede para forçar ele a confessar. Prejudicar ele, não dá para ele o 100, para que ele confesse. Então faz diferença se trata de um utensílio ou dinheiro. Eu já ia saber que Rabi Yossi discute com o Tanakama nos dois casos. Então por que a gente não menciona só o caso do utensílio? Isso seria suficiente? Se Tanakama diz no caso do utensílio, o vigia vai vender. É óbvio que no caso do dinheiro, o vigia vai dar 100 para cada um. Por isso conclui a Gemara. O motivo que a Mishnah menciona os dois casos é outro. A Mishnah poderia ter mencionado só o caso do utensílio. Mas a Mishnah resolveu mencionar os dois casos para enfatizar melhor a opinião de Tanakama. No caso do dinheiro, é uma lei mais simples. Fala Tanakama, dá 100 para cada um, os outros 100 fica de lado. Dá para entender. Fala a Mishnah, mais ainda, mesmo no caso do utensílio, o vigia dá o utensílio que vale menos para um, vende o utensílio que vale mais, dá 100 para o outro, e os outros 900 fica de lado. Na novidade maior, Lozu Azul. Não seria necessário mencionar os dois casos, mas a Mishnah quis enfatizar a melhor opinião de Tanakama e mencionou os dois casos. Será suficiente mencionar só o caso do utensílio. Aparentemente, a lei é como Tanakama, que o vigia vai dar 100 para cada um e os outros 100 fica de lado. O caso do utensílio também é o mesmo tipo de lei. Começamos uma nova Mishnah. Mafkit perot etzel chaveru afilu enavudin lo igabae. Reuven, ele depositou frutas para Shimon tomar conta. Reuven desapareceu. Shimon vê que as frutas estão estragando. Fala na cama, Shimon não pode vender essas frutas. רבן שמעון מגמליאל אומר מוכר מפני בית דין מפני שהוא כמשיב עבד על הבעלים. רבן שמעון מגמליאל גיסקי ובישה דבי ואינדה vender a presença de um tribunal para que não hajam suspeitas que o vigia ele foi desonesto, mas deve vender porque ele está ajudando o dono, evitando que o dono perca as frutas dele. Então ele vende mesmo sem pedir permissão, porque a gente avalia que existe essa permissão, a gente avalia que a vontade de Reuven é que o vigia venda logo as frutas para não se estragar, para ele pelo menos receber o valor em dinheiro. Fala Gamara, Maitama, qual o motivo do prêmio de Tanaka? Por que o vigia não pode vender as frutas? Deixa as frutas se estragarem? Amaravkana, Damarotsebe, Kavshirumitishakabim Shikaviru. Então vamos ver na sequência qual é a lei se as frutas estão se estragando demais. Aqui se entende que as frutas estão começando a se estragar. Então fala Tanaka, como Ravkana explicou, com um provérbio: a pessoa prefere o pouco que ele tem, que ele se esforçou, do que o muito que ele não se esforçou para conseguir. Então, é um provérbio. O que significa isso é que o vigia não pode vender, porque talvez a vontade do dono é que as frutas se estraguem um pouco, mas ele consiga as frutas dele, que ele se esforçou para produzir, do que se o vigia vende as frutas e o dono consiga o dinheiro. Então, fala na cama, pode ser que o dono não quer que essa venda aconteça, o vigia não pode vender. Rav Nachum Bar Yitzchak amar Hashem Hashem Asana Mafkid Truma o Maaser a Makom Acher. Rav Nachum Bar Yitzchak fala uma resposta mais técnica, uma explicação mais objetiva, que se suspeita que o dono das frutas designou essas frutas para ser Trumot e Maasrot. Pode ser que ele fez a colheita dele e ele colocou essas frutas como vigia, designou essas frutas para ser Trumot e Maasrot, as oferendas, a oferenda do Kohen, o dízimo do Levi. Agora o vigia vai vender, talvez alguém que não pode comer vai acabar comendo essas frutas. O não coen não pode comer a trumá. O macer lixon, se eu tirar o dízimo desse macer lixon, desse dízimo do Levi, a trumá do macer, e dar para o coen, só o coen pode comer isso. Então fala, não, Maritza, que o vigia não pode vender, porque talvez esse trumá de macer, ele não sabe. Meitire, pergunta, Maná. A mafki perot esse javero, harezelo e gabaen. A pessoa depositou fruta, as frutas estão se estragando, o vigia não pode vender. Ele fica balabai do seu tanto, uma macera, uma comarreira. Uma vez que o vigia não pode vender, fala a braita, então o dono pode designar essas frutas para serem tronto e maestro, para permitir o consumo da colheita dele. Vai na bicha maneira afkana, onde está ele fica? Dá para entender essa linguagem da braita conforme afkana? O vigia não pode vender, porque pode ser que o dono quer essas frutas que ele se esforçou para conseguir. Como consequência disso, o dono pode separar trumot e maasrot usando essas frutas. Ele Rav Nachum Bar Yitzchak, mas ele fica, porque conforme Rav Nachum Bar Yitzchak, a linguagem é ao contrário. O vigia não pode vender as frutas, porque se suspeita que o dono já designou essas frutas para serem trumot e maasrot. A linguagem da Braita vai contra Rav Nachum Bar Yitzchak, fala que não. Ah, que a marasta de Amuraban Lulazvin de Hashina, ele fica rebalabaito o seu tanto trumot e maasrot uma como a rir. Não tem nenhuma pergunta contra Rav Nachum Bar Yitzchak. O capeta que veio dizer, conforme Rav Nachum Bar Yitzchak, o vigia não pode vender as frutas. Por quê? Porque se suspeita que o dono já separou, usou essas frutas para a trumot de maasrot para permitir o consumo da colheita dele. Uma vez assim, que o vigia não pode vender as frutas, mesmo que o dono não separou ainda trumot de maasrot, pode agora designar essas frutas trumot de maasrot, porque ele pode confiar que o vigia não vendeu. Então eu não tenho uma pergunta contra Rav Nachum Bar Yitzchak. Fala Amar, Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Fala Rabba Bar Bar Chana em nome de Rabbi Yochanan. Machloket bikdei chesronan, aval yotei mikdei chesronan divrei hakol mochran bebedin. Fala o sábio em nome de Rabbi Yochanan, que esse debate, se o vigia vai vender as frutas que estão se estragando ou não, é só se as frutas estão se estragando de forma normal, na velocidade esperada, de forma cotidiana. Aí existe o debate, se o vigia vai vender ou não. Tanakama diz que não, Rabban Shimon Megamel diz que sim, mas se as frutas estão se estragando de forma anormal, então todos concordam, fala Rabbi Yochanan, que o vigia deve vender as frutas. Então fala Rabban Shimon Bar Yitzchak, vada e pliga. Com certeza, Rabban Shimon Bar Yochanan, em nome de Rabbi Yochanan, discute com Rabban Shimon Bar Yitzchak. Porque se o motivo é que se suspeita que o dono designou essas frutas para serem trumá de maastrot, e com a venda pode ser que alguém que não é coelho vai comer trumá ou trumá de maastrot, então não faz diferença se as frutas estão se estragando de forma normal ou não. Não, não é permitido vender isso. Então, dá para o cara discute com o Rav Nachum Bar Issa com certeza. A de Rav Kahana me lembra a pliga. Será que o sábio discute também com o Rav Kahana? Rav Kahana diz que a pessoa prefere o que ele se esforça mais do que ao que ele não se esforçou para conseguir. Talvez ele quer essas frutas mesmo. Mesmo que as frutas estão se estragando de forma anormal, ele não quer que essa venda aconteça. Fala agora que quer amar Rav Kahana, Bichde Ressonan que amar. Explica que a Gemara que Rav Kahana concorda com Rabi Yochanan. Se as frutas estão se estragando demais, então o vigia deve vender. O dono não quer que a venda aconteça, fala Rav Kahana. Quando as frutas estão se estragando de forma normal, aí não venda, mas de forma anormal venda. A pergunta é: Varotsebe Kavshirom Itishakamish Haverô que amar? Porque Rav Kahana usou o provérbio: a pessoa que é o pouco que ele conseguiu se esforçando mais do que o muito que ele conseguiu sem se esforçar. Então talvez ele prefere essas frutas estragadas mesmo mais do que outra coisa que ele não se esforçou para conseguir. Magus Babeama responde a Mara Kirav Kahana usou esse provérbio, mas esse provérbio é um exagero. Com certeza o dono quer as frutas dele de forma útil. Se as frutas estão se estragando demais, ele prefere que venda. Então Rav Kahana concorda com o que disse Rav Bar Kahana. Meitve pergunta agora: ele fica balabai do seu tanto mal, mas ela macomacher. A breta que a gente viu antes: uma vez que o vigia não pode vender as frutas, então se o dono tem a colheita dele de tevel, que não foi tirado do trumot e massa, ele não pode comer isso. Então ele pode designar essas frutas da casa do vigia, trumot e maastrot. Pergunta agora: por que esse dono pode avaliar que as frutas estão com o vigia ainda? Talvez as frutas começaram a se estragar de forma anormal e o vigia já vendeu. E quando ele vai designar as frutas, as frutas não existem mais, já foram vendidas, não são mais na posse dele. E se ele vai fazer isso, ele vai achar que a colheita dele não é mais tever, já é permitido comer, mas na verdade ainda é tever, vai comer tever. Não é normal que aconteça uma coisa dessas, fala agora. O dono da colheita, ele não tem que suspeitar que talvez as frutas da casa do vigia começaram a se estragar de forma anormal, rápido demais ou algo assim. Porque isso não é comum. Então, numa situação de dúvida com relação à lei que a gente está se tratando, a pessoa pode seguir as estatísticas, as probabilidades. Probabilidades são que as frutas estão com vigia ainda. Então ele pode designar essas frutas trumoto e maastroto e pode comer o resto da colheita dele. Pergunta: vim estacre mai mesavnina leon velei rushem assam balabai trumau maser makomacher. A pergunta é: quando o vigia vê que as frutas estão se estragando de forma anormal, ele vai vender para outro, fala a Braita. Porém, por que ele não tem que suspeitar que talvez o dono já designou essas frutas trumot e maastrot? Ele vai vender as frutas para alguém que não é coelho, ele vai comer trumá. Explica, Gmará. Quando esse vigia vai vender essas frutas, ele vai vender para um coelho. O coelho pode comer trumá. O coelho vai ser avisado que pode ser que isso é macer e lixão no primeiro dízimo. E vai tirar trumat maaser, ele pode comer isso, ele pode comer também o maaser de shon. Então, não tem risco. Pergunta do Rav Nachum Bar Issa, Nami Nezavrino Lekuanim Vivet Trumah. A pergunta é: Rav Nachum Bar Issa disse que o vigia não pode vender as frutas, porque talvez são trumot e maastrot. Conforme esse raciocínio da Gemara, podemos falar para o vigia: vai e venda para um coelho, que pode comer trumah. Qual o problema? Esse é o debate entre Rabba Bar Bar Kahana e Rav Nachum Bar Issa. De Rabba Bar Bar Kahana savar yoter michtech esrona lo shchiach midi. De chemishtakach lekameu behav yoter michtech esrona. Fala agora o seguinte: conforme Rabba Bar Bar Kahana, se acontecer que as frutas vão se estragar de forma anormal, o que é raro de acontecer, fala aqui a Gemara, conforme Rabba Bar Bar Kahana, vai demorar um tempo. Então, Yavid deu balabai trumau maaser a makomacher, mikame de avu leu yoter michtech esrona na avidlum. E se o dono da colheita quer usar essas frutas da casa do vigia para como tromoto e mastroto, se avalia que ele vai fazer isso rapidamente. A pessoa que tem uma colheita que ele não pode comer, normalmente ele vai ser rápido em tirar tromoto e mastroto. Ele vai designar as frutas da casa do vigia, tromoto e mastroto, antes do vigia vender. Antes das frutas se estragarem de forma normal, porque conforme a Rabbahana, é raro que as frutas se estraguem dessa forma. E se sim vão se estragar, vai demorar. E se avalia que o dono da colheita vai separar tromoto e mastroto rápido. Então, então, o que se interpreta numa situação padrão é que o dono da colheita vai separar rapidamente Trumoto e Mastrot. No caso, ele vai designar essas frutas da casa do vigia, Trumoto e Mastrot. E só depois as frutas vão chegar a se estragar de forma anormal. Se sim, o que é raro. E só depois o vigia vai vender. E para quem ele vai vender? Para Kuanim, que podem comer Trumoto, então não tem risco. O vigia pode vender as frutas que estão se estragando de forma anormal. Como em todas as opiniões. Para Avraham Barinza sustenta diferente de suspeita mais. Se suspeita que as frutas podem se estragar de forma normal rapidamente. Então, a suspeita é que o vigia, se vai vender nesse momento, e só depois o dono da colheita vai querer designar essas frutas, Trumoto e Mastrot, depois da venda. E ele vai falar que essas frutas da casa do vigia, que não estão mais na casa do vigia, são Trumoto e Mastrot. E essa designação não valeu, essa frachá não valeu, porque as frutas já foram vendidas. Ele vai comer a colheita dele, que é Tever, que não foi tirado do Trumoto e Mastrot ainda, proibido comer Tever. Por isso fala Nacham Barissak, mesmo que o vigia vê que as frutas estão se estragando de forma anormal, não venda. Para que se o dono vai separar Trumoto e Mastrot, a separação dele vai valer, essa designação vai valer. E vai poder comer o resto da colheita dele tranquilamente. Meitre pergunta a Gmará, Hamafkit perot etzer haveró vehirkivo. Nesse mesmo caso, a pessoa depositou frutas com o vigia, e o vigia vê que as frutas estão se estragando. E aí, vehirmitz, vinho está se azedando, shemen veivish, dvash veivish, o óleo está se estragando, de certa forma. O mel está se estragando. O vigia deixa o produto, não vende o produto. O vigia ajuda o dono, vende na presença do tribunal para que não hajam suspeitas que ele está trapaceando. E quando ele vende, vende para outros. Não compra isso, porque as pessoas não suspeitem que ele deixou o produto se estragar para poder comprar por um bom preço. Kayotzebo, uma outra lei em paralelo, Gabaetz da Kabis, Manchena e Manimle, Halek Portina, Harim Ben Portina Atzman, um responsável em distribuir caridades. Ele tem muitas prutot, muitas moedas de cobre. E não tem pobres agora para receber o dinheiro. E essas moedas de cobre têm uma vida útil curta, se estragam em curto prazo. Então, ele quer fazer o câmbio dessas moedas de cobre para que elas não se estraguem. Ele pode fazer o câmbio com outras pessoas, mas ele não pode fazer o câmbio com si próprio, pegar as moedas de cobre do fundo de caridade e dar outras moedas no lugar para que as pessoas não suspeitem que ele está roubando. Gabei Tam Hui, um responsável em distribuir comida para os pobres, Bisman Shenayim Anim Lechalek Mochrina Acherim Ben Mochrina Atzman, quando não tem pobres agora para comer, então ele vende a comida para outros, mas não compra a comida, porque as pessoas não suspeitem que ele está pagando menos do que ele deve. O que se vê dessa breta? Que está anemia de perot verkivo. Mas lá, meu filho, eu tenho que reacionar. A breta generaliza. O vigia vê que as frutas se estragaram. Ele não pode vender conforme Rabi Meir. Parece que mesmo que se estragaram de forma anormal, não pode vender. E Rabi Uchanan disse que se as frutas estão se estragando, ele tem que reacionar. De forma normal, todos concordam que é permitido vender, deve vender. Uma prova contra a Biokana dessa braita, para uma lua não tem prova. Podemos dizer que essa braita se trata que as frutas estão se estragando de forma normal Nesse caso, se o debate entre os Tanaim, se o vigia vende ou não. Pergunta vem, no caso que o vinho, ou o mel, ou o óleo se estragaram, então, que é algo anormal de acontecer, algo raro, e mesmo assim, ele primeiro diz, não venda. E conforme ele viu, a lei deveria ser que o vigia deve vender. Uma pergunta, não, é diferente, quando o vinho azeda, o óleo, o mel se estragam, o valor cai bastante, mas o valor se mantém estável depois. Então, o vigia vendendo não está ajudando o dono de forma considerável? O valor é o mesmo? Então deixa lá o produto de lado e o dono venha e ele vê o que faz com o produto. Por isso, nesse caso é uma exceção, a regra não se vende, conforme a Bimir. Vamos entender na sequência qual é o opinião de Rahamim, que sim se vende. Viramos a página mais raso. Rahamim falam que o vigia deve vender o mel ou o óleo que se estragaram. Quem é que vai comprar isso? Qual é a função de algo assim? Tem sim uma função. O óleo que se estragou serve para hidratar couro. E o mel que se estragou serve para usar como um creme nas costas feridas de um camelo. Então, existe uma função, existe uma demanda. Os sábios disseram na Braita que o vigia deve ajudar o dono e vender o vinho, o mel, o óleo. Maita canta, Avidu. A gente falou antes que o valor se mantém estável depois. Vendendo ou não, não estamos ajudando muito o dono, porque os sábios dizem que o vigia tem que vender. Amaravash de Kankanim. Amaravash, realmente, o valor do vinagre, do mel, o óleo estragado, vai se manter estável, mas o vigia tem que vender para esvaziar os recipientes, para que os recipientes não se estraguem com os líquidos. Então, se vende para preservar o utensílio. E mais, Kabir, qual é o debate, então, Rabi Meir e Rahamim com relação aos utensílios? Demais, Savar deve ser Merubê Rachacho, deve ser Moat Lo Rachacho. Mas Savar Afim deve ser Moat Namir Rachacho. O debate é o seguinte: Rabi Meir diz que a gente vai esforçar o vigia a vender para ajudar o dono quando o prejuízo é considerável. Quando as frutas estão se estragando demais, fala Rabi Yohanan, todos concordam que se vende as frutas para não causar um prejuízo considerável ao dono. Mas, no caso do utensílio, do vinho, do mel ou do óleo, é um prejuízo mínimo. Então, fala Rabi Meir, não vamos esforçar o vigia a vender o produto para evitar que o dono do utensílio sofra um prejuízo mínimo. Não vamos esforçar o vigia a isso. Se ele quer vender, vende, mas ele não tem que estar obrigado. E os sábios dizem que o vigia tem que tomar conta também de detalhes, tem que vender o vinagre, etc., para preservar o utensílio, mesmo que está evitando um prejuízo mínimo ao dono. E, aparentemente, ele é como Rahamim, que o vigia deve vender para preservar o utensílio. Rabashimon Megamon diz a nossa Mishnah, o vigia deve vender as frutas que estão se estragando, porque está ajudando o dono. Idmar foi ensinado, fala o sábio nome de Rabi Yohanan, que a lei é como Rabashimon Megamon, que o vigia vende as frutas. Verava Marav Nachman, alahá que deve Chachamim. Verava fala em nome de Rav Nachman, que não aleia como Chachamim, que não se vende as frutas que estão se estragando. Pergunta para Abraham, Rabbi Yohanan Kadazir. Rabbi Yohanan já disse isso uma vez. Rabbi Yohanan, como a Comchechaná Rabban Shimon ben Gamliel, e Mishnatin, alahá que motó, Chutz Me'arev, Betzaidan, Verayachroná. Falou Rabbi Yohanan, nome de Rabbi Yohanan uma vez, que sempre aleia como Rabban Shimon ben Gamliel quando ele discute com qualquer sábio, com exceção de três leis, Arev, Tzaydan, Iraya, Achroná, não o caso da nossa Mishnah. Então já saberíamos que conforme Rabbi Yohanan leia como Rabbi Shimon ben Gamliel, porque Rabbi Abba ben Rabbi Yaakov tem que falar isso, que leia como Rabbi Shimon ben Gamliel, para Amorai Nino Veliba de Rabbi Yohanan. Existe um debate entre Rabbi Abba ben Rabbi Yaakov e Rabbi Yohanan sobre a opinião de Rabbi Yohanan. Rabbi Abba diz que nem sempre leia como Rabbi Shimon ben Gamliel, mesmo fora esses três casos que a gente mencionou. Por isso fala Rabbi Abba que nesse caso da nossa Mishnah leia como Rabbi Shimon ben Gamliel. E Rabbi Abba Hana diz que conforme Rabbi Yohanan sempre leia como Rabbi Shimon ben Gamliel, com exceção dos três casos. Aparentemente a lei não é como Rabban Shimon me engano, é como Hachamim, que o vigia não deve vender as frutas. Mas se ele vê que as frutas estão se estragando muito, deve sim vender. Fala Midrabash Shimon me engano, Nishma Demoridin Karov Nirsei Shavui. Agora faz um paralelo, uma associação da lei da nossa Mishnah com outra lei. Se Rabban Shimon me engano, diz a nossa Mishnah que o vigia que vê as frutas estragando vende, mesmo que não recebeu permissão do dono, se vê uma outra lei, Moridin Karov Nirsei Shavui, uma pessoa foi sequestrada, Lo Aleinu, existe uma suspeita que ele se ele faleceu ou não, os possíveis herdeiros desse sequestrado devem ir trabalhar os campos dele, cuidar do campo, mesmo que não receberam permissão desse sequestrado, mas devem ir para ajudar a preservar que o campo não se prejudique. Midrabanan Ishmad Moridin Karov Nirsei Shavui. E se Hamim dizer na nossa Mishnah que o vigia não vende as frutas que estão se estragando, porque não receberam permissão do dono, então a mesma coisa no caso do sequestrado, os herdeiros do sequestrado não devem ir trabalhar o campo, porque não receberam uma permissão explícita. Não me mai. Como você vê que uma lei tem a ver com a outra? Dilmatka no que amara Bashimon ben Gamliel acha ela mishum de kakalia karna. Talvez a Bashimon ben Gamliel só diz a nossa Mishnah que o vigia vende as frutas porque lá existe um receio que as frutas vão se estragar por completo. Talvez lá, essa é a lei, a Valhata Achiname de Moridin. Porém, no caso do sequestrado, talvez os possíveis herdeiros não vão ir trabalhar os campos porque, mesmo que não vão trabalhar, os campos não vão perder todo o valor. Pode ser que vão piorar um pouco a qualidade, mas o prejuízo não vai ser total. E que de Moridin, ou o oposto, talvez Hamim só dizem na nossa Mishnah que vigia não vende as frutas que estão se estragando, ou como Rav Kahana diz, talvez o dono quer essas frutas que ele se esforçou para conseguir, ou como Rav Nachman Baritza se suspeita que o dono vai designar essas frutas para ser Trumot e Maastro depois da venda, como a gente explicou antes. Motivos específicos, talvez no caso do sequestrado, Hamim sustentam que os herdeiros vão ir trabalhar para preservar a terra. Você quer dizer que uma lei não tem a ver com a outra? Fora a vida em nome de Shmuel, que a lei é como Rabban Shimon ben Gamliel, que o vigia vende as frutas que estão se estragando. E o mesmo Shmuel diz, Moridin Karol Nesse Shavui, que os herdeiros vão trabalhar nos campos do sequestrado. Lá Mishum de Khatamo, deve ser que Shmuel fixou a lei assim, porque uma lei tem a ver com a outra. Falou, não tem prova nenhuma. Tretar, menino. Pode ser que uma lei é independente da outra, Shmuel fixou a lei dessa forma, mas não porque provém do mesmo motivo. Faz sentido dizer que uma lei não tem a ver com a outra. Falou Rav em nome de Rav Nachman, que a lei na nossa Mishnah é como Chachamim, que o vigia não vende as frutas que estão se estragando. Rav Nachman, Moridim Karov Nechse Shavui. E o mesmo Rav Nachman diz que os herdeiros desse sequestrado vão ir trabalhar a terra, então se vê que uma lei não tem a ver com a outra, ela chamina tretar, menino chamina. Cada lei tem um motivo independente. Tanto que Rav Nachman fixou a lei como Hachamim, que o vigia não vende as frutas que estão se estragando, mas no caso sequestrado, os herdeiros sim vão trabalhar o terreno, mesmo sem receber permissão explícita da pessoa. Itmar foi ensinado. Shavui Shinishba. Uma pessoa, Lorena, foi sequestrado, tinha uma suspeita se ele faleceu ou não. Rav Amarei Moridin Karov Nechassav. Rav diz que os herdeiros não vão ir trabalhar a terra. Shmuel Amar Moridin Karov Nechassav. Shmuel diz que sim. Bechamu Boshemet Kulam Alopeli de Moridin. Explica aqui, Agmará, que se saiu um boato que esse sequestrado faleceu, então já é um indicador que ele faleceu, e os herdeiros já podem se preocupar com o patrimônio da herança. Que pligi Bechelo Shamu Boshemet. Numa situação que não se escutou que esse sequestrado faleceu, aí tem o debate, Rav Amar El Moridin, Rav diz que os herdeiros não vão ir trabalhar o terreno, Dilamav se deu porque existe uma suspeita que em vez de ajudar e preservar o terreno, eles vão piorar a situação do terreno. Então, fala Rav, os herdeiros não vão ir trabalhar na terra. O Shmuel Amar Moridin, Shmuel falou o oposto, os herdeiros devem ir trabalhar a terra, queima de Amar Mar, Shamina deu Kearis, Lomav se deu, uma vez que foi ensinado, vamos ver na frente mais sobre isso, que esses possíveis herdeiros do sequestrado, eles vão trabalhar o terreiro, e vão receber uma porcentagem da colheita. Então eles vão tomar conta do terreno, vão pesquisar como se trabalha esse terreno, vão ser cuidadosos porque eles querem parte da colheita. Então fala Shmuel, não existe uma suspeita que o terreno vai ser maltratado, é melhor que os herdeiros vão trabalhar o terreno para preservar. Meitev pergunta a Gmará. Rabi Elazar Omer fala, Rabi Elazar, me machma xenemar bechará pi veracte etrem yodeani xenejotem amanot brem etomim. O pasuk fala que se o povo de Israel não se comportar bem, lo adeno, Hashem vai trazer guerras e os homens vão morrer nas guerras. E o pasuk fala que as mulheres vão se enviuvar e as crianças vão se tornar órfãos, Deus nos livre. A questão é, se os maridos vão morrer nas guerras, é óbvio que as mulheres vão se enviuvar e os filhos vão ser órfãos. Ela mata no domar, veio no Shechem, porque o pastor tem que enfatizar isso. Meramente na Shotem e Bakshot de Nasser, vem manichinotam. O Bnei Rotzim lered nechse aviem, vem manichinotam. O que o pastor veio dizer é que, mesmo que os maridos vão falecer nas guerras, Khalila, as mulheres não vão saber disso. Vão ser uma situação duvidosa se enviuvaram ou não, e na dúvida não podem se casar com ninguém. E os filhos não vão saber se herdaram ou não, e não vão poder trabalhar os terrenos. Então o que se vê daqui? Isso tem uma situação de uma pessoa que foi raptada na guerra, não se sabe se ele faleceu ou não, e os herdeiros não podem trabalhar o terreno. E se vê uma prova contra Shmuel, Shmuel diz que sim, se existe uma suspeita que a pessoa ele faleceu, então os herdeiros já devem ir tomar conta dos terrenos. Amarava, falarava, leiret velim cortna. Falarava, não tem uma prova contra Shmuel. Talvez o que a Breda quis dizer é que os herdeiros não vão poder fazer o que eles quiserem com o terreno, não vão poder vender, trabalhar sim para preservar, mas vender não. Havaúdu ben Adá, o pastor da Shesha Mihamatniti. Continuando agora esse assunto, aconteceu uma vez na cidade de Nadá. Uma pessoa foi sequestrada e tinha uma suspeita se ele faleceu ou não. E os herdeiros queriam trabalhar o terreno e a Shesha proibiu por causa dessa braita que a gente acabou de ver. Amale Ravamram, Dima Liret Vilim Kortna, fala Ravamram, como a gente falou antes, talvez o que a Breta quis dizer, explicando o Passuk, é que os herdeiros não vão poder ir vender o terreno, porque existe uma dúvida se eles herdaram ou não. Mas trabalhar sim, para preservar. Amale, fora Xeja, Dima me pumbedita, de Meaibin, pila de culpa de Marta. Fora Xeja, deve ser que você veio de Pumbedita, uma região da Babilônia. Que lá, a cidade de Pumbedita, os sábios, eles fazem elefantes passarem através dos buracos de agulhas. Ou seja, quando vão explicar uma braita, espremem a braita, explicam a braita de forma bem apertada. Por quê? Rav Shesh disse isso. Rav Shesh interpreta essa braita dessa seguinte forma. Que a situação das mulheres é parecida com a situação dos órfãos. As mulheres estão na dúvida se sim, enviuvaram ou não, não podem se casar com ninguém. Então parece que os herdeiros estão numa situação parecida, não podem ter nenhum proveito do patrimônio do pai, porque tinha uma dúvida se herdaram ou não. Por isso fala Rav Sheshet, seguindo a opinião de Rav, que ele morreu em Karol Nerser Shavui. Os possíveis herdeiros não podem trabalhar o terreno enquanto não se sabe se o dono faleceu ou não. E Rav Amram vai como Shmuel, que diz que sim, é permitido que eles vão trabalhar para preservar o terreno. Isso fala que vai para nós aqui por hoje. Não percam, amanhã vamos continuar esse assunto, entender um pouco melhor essa sugiá. E vamos ver um caso interessante. A pessoa faleceu, seus filhos estão lá esperando a partilha da herança. Aparece um sujeito dizendo que é filho do falecido e quer parte da herança. O que se faz agora? Como é que se investiga isso? Quem é que tem a obrigação de provar o quê? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.